step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Parceiros no futuro. Vai ser gol? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento.
Acesse vaidebob.com.
Bob, Brasil and Bets.
Esse programa é um lixo. Panicão, Jovem Pan.
Eu tô ligado, é que eu tô anotando aqui um negócio.
Não, só
aqui,
tô muito pra, não ficar branco, pra não ficar aquele branco, eu chamei na.
Sim, mas na tem resposta. A musiquinha, ó. É. Reginaldo não dá branco. Reginaldo não dá branco, Reginaldo. Vamos embora ou não?
Vamos lá, lembrando.
Olha, eu vi uma menina bonita aqui agora, Andréa, SP Brasil. Ó, Andréa lá, ó. Tudo bem, dona Andréa? Nossa audiência. Olha lá, vocês estão convidados a assistir o mais um PDC que vai falar sobre feminismo.
Tema com o Brasil Paralelo.
O Brasil Paralelo falando sobre feminismo. Eu sou um feminista.
Em desconstrução.
Não, eu sou feminista.
Feminista, pô.
Eu sou feminista. É, eu sou pela ginocracia. Sabe o que é ginocracia? Ginocracia. Não, ginocracia é onde as mulheres mandam e desmandam. E a
gente obedece. Ah, é bom mesmo.
E a gente obedece.
Melhor, organizado.
Como paus mandados. Exato. Eu acho que a gente deve ser um pau mandado.
Isso é o casamento.
E a gente sempre é um pau mandado.
Isso é o casamento normal já.
Exatamente.
Mulher pede, você vai.
Você não acha, Andréa?
Olha, lá em casa a última palavra é do meu marido, com certeza.
É.
Fala assim, senhora.
É isso aí, Andréa. Eu sou dessa turma. Eu gosto das mulheres fortes. Das mulheres, das
que
matriarcas,
Massarinha,
das mais, da Sara, a Rebeca
e a Raquel.
A Raquel e a.
É minha são filha três, número 3.
São três, né?
Sara, Rebeca e Raquel.
É minha filha número 4.
Abraão, Isaac, Jacó.
Isso.
Essa é minha filha número 4.
E mandavam e desmandavam.
Pô, falou que não ia ter filho.
Isso. Aí caramba. Depois o rabino foi lá, porque se você pegar as mulheres bíblicas,
certo.
Elas eram muito mais fortes do que a. À medida que o tempo foi passando, o homem foi lá e mudou a regra.
Sim, enganou o próprio patriarca.
Isso.
Do primogênito. Isso,
porque as mulheres sempre, se você pegar a história bíblica,
Deus permitiu.
Mulher era muito mais forte naquele momento. Aí os homens falaram: se continuar assim, nós vamos perder
vamos
a parada.
Vamos perder o posto.
Todo cara que é casado sabe disso. Aí eles mudaram as regras, esconderam as mulheres em casa e hoje elas estão saindo de novo.
Estão. Aí
então,
no comando.
Então você vai ter tudo isso agora no mais um PDC.
Agora, coladinho.
Coladinho com o programa. André, você está convidado a assistir. Ixi. Nós temos muitos homens horrorosos.
Nossa,
aqui,
barbudos e acima do peso.
Estão usando muito. Estão usando muito Ervic na barba. Olha lá a barba do Rico.
Puta barbaça.
O Rico Rocha também usou Ervic, é o Carlão, tudo barbudo.
Olha o Paulinho Cunha.
Paulinho tem uma barba bíblica.
Parece o Morgado Barbudo.
Exatamente.
Morgado de barba.
Quero agradecer a todos vocês. Final de semana vamos descansar.
Vamos
graças
vamos
a Deus.
Vamos trabalhar.
Vocês não sabem a felicidade nossa sexta-feira quando a gente zarpa.
Né? É bom.
Semana
vai trabalhar hoje também.
Mas depois a gente fica com saudade pra voltar na segunda.
E segunda-feira estamos de volta.
Obrigado, viu, gente? Um bom final de semana pra todo mundo.
Tchau, pessoal.
Tchau, Lufê. Obrigado aí, Lufê, diretamente de Los Angeles. Que deu Ervilito, mais um tá PDC tela, aí ó, vamos falar sobre o feminismo, é isso Ervilito?
Isso aí, Emílio Surita, estou já com Mariana Gelser e Guilherme Freire, os dois aqui representando o Brasil Paralelo, para contar um pouco desse documentário que vem por aí. Eu confesso que eu gosto do trabalho deles, então vamos conhecer.
Brasil Paralelo? É muito bem feito.
Mas sim, os documentários tem a plataforma própria.
Não, muito bem feito. Os documentários são muito bem produzidos.
Qualidade top.
Tem um deles que eu acho, eu não sei se está na caixinha, nem sei se eu posso falar, que é sobre a Argentina, tá onde? Da Argentina, tá, é Netflix ou não? Ou é a Amazon?
Eles têm a plataforma própria. Tem
não, um... não, não, mas tem esse da...
Eles venderam.
Venderam? Ah,
devia ser do YouTube, né, não?
Eu não sei.
Não, você devia...
Aí se você vai
então,
entrevistar
você me desculpa.
Não se preparou.
Desculpa, mas você devia se preparar.
Puta falta
você não
de
se preparou.
Foi pra chegou balada cedo, ontem.
Foi pra balada,
saiu você é o Superman,
Superman. Aí chega lá... É. Eu quero que você me explique a ginocracia.
A ginovaginocracia.
Não, é
ginocracia.
Ginocracia.
Veremos, veremos aqui com eles. Já estão aqui no estúdio, estou com o elenco reunido.
Não está muito
deu
bem.
Deu uma cortada.
Eu não
tô, Superman está
não...
aqui do meu lado, está querendo me desmoralizar, me descredibilizar.
Cadê o Superman?
Está no YouTube esse da Argentina.
Audiência do Pânico.
Põe o Superman aí, ó.
Ó, Superman está aqui do meu lado.
Ficou fraco.
Olha só. A cara dos dois aqui, derrotados hoje, mas. Mas estamos com boa pauta, com uma ótima pauta aqui para o mais um. Então, toda a audiência está convidada.
Qual é o tema?
O tema é o feminismo. Como você já bem disse, Emílio Surita, vamos falar do documentário deles, que já estreou nas plataformas do Brasil Paralelo. Então, convido toda a audiência do Pânico a continuar aqui conosco no canal Programa Pânico e no canal do Mais Um Podcast.
No primeiro bloco é feminismo. E no segundo bloco, qual que seria o tema?
Vocês estão querendo tirar uma onda, né? Vai descansar, vai.
Então é o seguinte, muito obrigado pela audiência aqui, galera.
Tchau, pessoal.
Continue aí no Mais Um PDC, o papo tá muito bom. Brasil Paralelo é muito bacana. Inclusive me prometeram uma senha, nunca mandaram.
Não, vou falar pra você.
Não, também não quero
esse,
mais.
Esse da Argentina tá no YouTube que você viu.
YouTube, né?
Porque eles colocaram no YouTube, tá lá. A queda da Argentina, não é?
Eu vi, é muito bem feito. Aliás, bem todos legal. Os documentários...
Eles são muito bons.
Porra, é muito legal mesmo.
Vou te prestar minha senha.
Bom, sei lá.
Tchau.
Você vai ver agora o Brasil Paralelo com mais um PDC. O Emilinho tá lá, está lá o Marcão e também...
O Albeta. E o Delari.
Está lá. O Delari, se você quiser alguma pergunta sobre casamento...
Não, não precisa.
Paletó, essas
coisas. Albeta.
Ele responde... O Alba.
Cadê o Albeta?
O Albeta, cadê o Albeta?
O Alba, pô.
O Alba, qualquer coisa de casamento, sobremesas...
O cara sai do programa
arranjos.
Quanto tá o bem casado, o centro
arranjos,
do bem casado. Estacionamento, convite. Quanto é o convite?
O
centro do convite.
Tchau, gente. Obrigado.
Tchau, pessoal.
Até segunda. Valeu.
É isso aí. Coladinho com o Pânico. Você acompanha mais um podcast de hoje que a gente tem a honra de receber cabeças aqui do Brasil Paralelo. E vamos com um tema polêmico. Delari já disse que somos
muito legal falar
cinco
de
homens falando
homens
sobre aqui. Feminismo. Aí a gente pergunta do lugar de fala.
Cadê o lugar de fala?
Se o lugar de fala realmente é... Como é que a gente pode dizer? Se é essencial numa discussão como essa. Mas, antes de tudo, eu quero saudar meu parceiro Marco Antônio Costa, que está aqui ao meu lado, o grande Superman, o sucesso da Jovem Pan. Ele participa de todos os programas da casa. Não é isso,
Marco? Obrigado, Eric. É um prazer estar com você. Um pouco ressaquento, mas feliz de estar com um pessoal tão esclarecido, tão culto. O Alba, Delari.
Culto não, né?
Eu tô aqui, ó. Estamos inchados.
Não, claro.
Aqui.
A equipe do Brasil Paralelo, eu sou fanzaço deles. Conheço o Guilherme muito antes dele de estar aqui com ele. Claro, não você me conhece, né? Eu te conheço por conta do trabalho que vocês fazem. E acho fenomenal. Acho que é um debate... Muita gente não vê a relevância desse debate por conta da estridência, às vezes, da discussão. Acaba virando aquela discussão de... rede social, grupo de WhatsApp, cheia de ódio, cheia de desgaste, às vezes até entre familiares.
Família. Mas antes da gente começar a debater, bom, saudar aqui meus parceiros Diego Delari e Alba Spider, eles que são muito bem presentes, tudo bem com vocês?
E aí, Emilinho, tudo bom? Tá de ressaquinha?
Tudo certo, hoje eu tô numa bela, de uma ressaca, mas... cá estamos.
Mas eu queria dar um furo antes aí, falando sobre ontem. Fui buscar o cinturão do Sami lá em Sorocaba. Sami é sucesso entre os jogadores de bilhar.
O Sami é legal,
né? Você não tá entendendo, não andava. Adormecido. Parecia a Sabrina chegando assim na Sapucaí,
é
sabe?
Mesmo.
Todo mundo Sabrina.
Legal. E olha só, você que tá acompanhando a gente no canal do programa Pânico, ó, o link tá aí na descrição, facilmente você migra aqui para o nosso canal Cortes do Mais Um, que aí você consegue acompanhar essa entrevista na íntegra, porque logo logo a gente derruba a live do programa Pânico. O Delari tá mandando no chat aí o link também para você que tem uma certa preguiça. Você pode ir lá no chat. Tá muito fácil. O Delari, ele tem aquela ferramenta
no
perfil dele, porque ele é parte aí da
administração
do canal. Então vem aqui para o Cortes do Mais Um, porque a nossa discussão vai se dar aqui no canal do Mais Um Podcast. E eu quero saber, tudo bem, Guilherme, Mariana? Obrigado pela presença. Tudo bem
bom
com vocês?
Muito obrigado. Tudo ótimo, alegria estar aqui falando com vocês.
Pô, legal.
Obrigada pelo convite.
Pô, eu que agradeço. E, bom, vamos começar falando do documentário. Como é que você surgiu a ideia aí? Eu sei que vocês passam por todas as grandes ondas do feminismo. Vocês, qual foi o ímpeto aí para criar o documentário sobre esse assunto?
Bom, esse é um tema que está muito em alta, né? O feminismo é muito debatido, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é o feminismo, qual é a história. Se você pegar o conteúdo mais popular sobre o feminismo, as pessoas sempre falam assim, não, o feminismo é luta por direitos iguais, ou é a ideia de que a mulher não deveria ser agredida, ou deveria ser protegida, que são pautas muito legítimas. Mas tem um outro lado do feminismo que não é tão conhecido, que ele não é um lado secreto, ele é um lado que está nas obras, nos livros, que as autoras entre si comentam, mas que não é conhecido do grande público. Então nós falamos, olha, nós precisamos explicar para as pessoas, contar, sem querer desviar o que elas falaram, ser fiel às grandes autoras feministas, mas contar para o público tudo isso. E são temas muito polêmicos, que passam desde ali da época do iluminismo até os dias de hoje. Então,
e como é que a gente faz para achar o documentário?
O documentário do feminismo, A Face Oculta do Feminismo, ele está na plataforma da Brasil Paralelo. Então, assinando qualquer um dos planos da Brasil Paralelo, ou a pessoa tem acesso.
A pessoa tem acesso na plataforma do Brasil Paralelo. Vocês, no YouTube vocês têm algumas pílulas, não?
No YouTube nós temos as lives do documentário, lives de lançamento. Eu participei das duas lives, né? Tem a professora Ana Campagnolo, que foi uma entrevistada, que é uma referência no assunto. Ela tinha já um curso na Brasil Paralelo sobre o tema, que era muito bom, e que também serviu de inspiração para o documentário.
Legal. Eu falei até com a Alba, eu não sei se a Mariana... com certeza já deve ter visto o Red Pill, né?
Sim.
Deve estar... Segue uma linha parecida? Como que... Para vocês que não conhecem...
O documentário?
O Red Pill é muito bacana também, está disponível no YouTube. Você já viu esse documentário?
Não vi esse documentário.
É muito bacana, muito bacana.
É um documentário sobre esse tema.
Tem
pouco... O engraçado é...
Perdão, eu achei que estava fazendo referência ao programa. Eu falei, não,
não, a gente tem um programa na Brasil Paralelo chamado Red Pill.
Eu
já ouvi falar desse documentário, eu não assisti. Mas o que eu acho legal, eu acho que duas coisas são inéditas, acho, no nosso documentário. Eu não vi em nenhum lugar isso. Um lado do nosso documentário que é bastante inédito é: eu nunca vi uma exposição das autoras feministas detalhado, pegando os livros, trechos dos livros e outras coisas. E uma tese central dele também acredito que seja inédita, nunca tinha visto, que é a relação do feminismo com o transhumanismo, com a alteração da natureza humana. Porque normalmente as pessoas pensam em feminismo, raramente elas vão associar a mudança do corpo, a tecnologia como uma ferramenta de transformação do corpo. Isso eu acho que é bastante original nosso também.
Com certeza, fazer esse paralelo entre o desenvolvimento que veio com a Revolução Industrial e das novas tecnologias, o desenvolvimento da ciência com o feminismo, assim. Eles estão interligados e as pessoas não fazem essa...
Você que roteirizou o filme, não é isso?
Isso, eu com o Rodrigo Fracaroli. Não fui eu sozinha, não.
E vem cá, e como é que foi? Como é que é a tua história, Mariana, pra gente conhecer?
O processo para fazer o documentário?
Até a tua história mesmo de vida, como que você chegou a esse tipo de reflexão? Você já foi uma...
Do movimento.
Uma feminista lá. Feminista.
Cabelo azul.
A lá Manu Dávila.
Nossa, Manu Dávila. Nunca fui, mas eu sou formada em jornalismo, né? Eu também sou lá do Sul. E eu sempre gostei muito de estudar e foi assim que eu caí na BP, inclusive. Então, conhecer a realidade sempre foi uma coisa... Entender a realidade de uma forma mais... profunda, sempre foi uma questão para mim. E foi assim que eu caí na Brasil Paralelo. Eu nunca tinha mergulhado no tema do feminismo antes, como eu fiz para esse documentário. E eu acho que, assim como foi significativo para mim, deve estar sendo para as pessoas que estão assistindo, porque tu entende o quanto da tua vida é pautada por aquelas ideias sem que tu não perceba isso, sabe?
Agora, Mariana,
alguém pensou por ti.
Eu não quero ficar cortando muito, mas é que tem várias coisas que eu quero explorar também de vocês da Brasil Paralelo.
Uhum.
Você falou que fez jornalismo. Onde você fez?
Na URGS. Na Federal.
Na Federal. E como que é o ambiente do jornalismo na URGS em termos de visão ideológica, visão de mundo?
É basicamente esquerdista, assim. Acho que eu...
Mas você já tinha estourado a bolha ou você era ainda... Você tinha uma visão meio...
Dissonante.
É, um pouco mais pra esquerda.
Eu não tinha uma integridade de pensamento, acho que... Então, em algumas pautas, eu não conseguia concordar com o pessoal da minha faculdade. E em outras, sim. Variava bastante, assim. Por exemplo, no tema da segurança pública, que é, inclusive, um assunto que a BP vai abordar esse ano. É, eu conseguia entender, às vezes, aquela percepção de que... Enfim, aquela percepção da pessoa que comete crimes como talvez uma vítima social, por exemplo. Esse era um caminho. Isso. Uhum. O feminismo, incrivelmente, foi uma coisa que, como eu tinha muito contato direto com essa realidade, digamos assim, nunca me pegou, nunca foi uma narrativa que me pegou. Porque eu entendia que, assim como existiam regras para as mulheres, digamos assim, também existiam regras para os homens. Então, por que tu tá se vendo como ser oprimido se o homem também tem certas regras nas quais ele tem que jogar, sabe? Claro que hoje o meu pensamento sobre isso, até porque eu estudei pro documentário, é muito mais complexo, ele não é tão simplista assim, né? Mas...
Isso reafirmou suas convicções, então, pelo menos que você tinha antes?
Ah, eu elaborei muito, acho que foi um desenvolvimento intelectual muito grande desde que eu entrei na empresa, eu era bem... Eu gostava de estudar, mas eu realmente não tinha uma orientação interior muito maior para dar uma integridade para as coisas que eu estudava, sabe? E acho que isso se modificou bastante.
Antes da gente dar continuidade aqui ao papo, eu peço para que vocês, tem muita gente ainda acompanhando via o canal do programa Pânico, já migre aqui para o Cortes do Mais Um, porque daqui a pouco essa live no canal do Pânico vai ser derrubada. E a gente está com o trailer do documentário, está com o teaser aí do documentário. Eu já peço aí para a produção rodar, por favor.
Por você ser mulher, você já é feminista.
Oh. Ela é considerada a primeira feminista. Ela ficou conhecida por causa do seu livro, As Reivindicações dos Direitos das Mulheres.
A gente sequer se dá conta de que muitas das ideias feministas estão enraizadas na nossa cabeça.
Ela tentou matar um homem. Ela escreveu um manifesto Scam, Sociedade de Cortar Homem. Mas as mulheres esqueceram que com a liberdade vem a responsabilidade.
Je ne crois pas de manière générale à l'existence d'une nature humaine.
Grandes falácias do movimento feminista quanto à emancipação da mulher é a ideia muito vendida, muito difundida, de que foi o feminismo que conquistou para a mulher a inserção no mercado de trabalho.
Por isso que eu sou forte, sou guerreira, não sou reprimida, nem calada, sou feminista!
Muito legal, muito legal. É, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas depois a gente vai passar de novo o teaser aí do documentário A Face Oculta do Feminismo. Ô Guilherme, e como é que foi o trabalho? Como é que foi o trabalho de pesquisa de vocês até
o. Só pra cortar, porque eu, assim, eu não tô entendendo muito bem. Mas o que tem de diferente desse feminismo do que prega? Qual é o intuito do documentário? É contra? É um contraponto ao feminismo atual? Porque não tô entendendo direito a pauta. O que defende, o que é contra esse feminismo?
Não, o documentário não é. Ele é uma tentativa de expor a história do feminismo. Ele conta a história de maneira resumida do feminismo, mas passando por algumas ideias-chave e algumas autoras principais. O feminismo, ele tem três ondas que são mais famosas. A primeira onda é marcada pelo movimento sufragista, que era a luta dos direitos do voto da mulher. A segunda onda é essa luta, essa onda que casa com a época da libertação sexual. E a terceira onda é essa que passa por esses conceitos de interseccionalidade, que são esses grupos de minorias, a união deles de algum modo, a parte do gênero, toda essa parte de teoria de gênero, ideologia de gênero, até os dias atuais, que você tem também toda uma parte de questionamento da natureza. Mas o que nós mostramos no documentário é que desde o iluminismo, porque o iluminismo tem as primeiras origens de ideias do feminismo, porque você tinha uma ideologia igualitarista, todos são iguais, e se todos são iguais, de algum modo eles têm que ser iguais nas relações dos sexos, né? E aí nós vamos para a primeira feminista, que é a Mary Wollstonecraft, e para a filha dela, que escreveu o livro do Frankenstein. E no Frankenstein já tinha essa ideia de usar a ciência para criar um outro ser, que era um ser oprimido. O Frankenstein mata a família do Dr. Frankenstein para se libertar da opressão na qual ele vivia. E nós encaixamos isso com o contexto atual, no qual um dos acervos fala de maneira até bastante chocante, né, ao final do documentário, uma ativista feminista falando que não existe mulher. Não existe mulher, que mulher é um símbolo e, como todo símbolo, é um símbolo autoritário. Portanto, nós esclarecemos como foi que nós saímos de um contexto do iluminismo até o momento que estão dizendo que não existe mulher, né?
Isso que eu ia perguntar para vocês, que é interessante, eu assisti o documentário, porque a mensagem inicial do feminismo, ela é... cada um, se você perguntar para cada pessoa aqui sobre o feminismo, lá sendo bem raso, o entendimento é bem raso e subjetivo. Cada um entende uma coisa, lutar pelo direito das mulheres, é isso. Só que existe muito mais do que isso. Porque a ideia inicial, ela serve para... É uma ideia muito boa para a pessoa adquirir essa ideia e falar assim, não, é legal. Só que por trás, toda a questão ideológica, ela é camuflada. E isso o documentário ele mostra muito bem, né?
Isso, a gente tá nem defendendo um ponto de vista específico, a gente está realmente retratando o que elas falaram e que não vem a público. Entendi. Porque tem uma parte do discurso que é conhecida de todo mundo e tem outra que não é. Ou seja, tem um plano por trás daquilo que está sendo falado e esse plano não é explicitado com tanta frequência. Quer dizer...
É um plano virulento, odioso, né?
Exatamente. Então.
São temas muito polêmicos, vamos lá, destrabalho. A ideia é que a gente vai sabotar a realidade do trabalho para as mulheres não estarem mais trabalhando. Tem o Manifesto SCUM, fala sobre acabar com o sexo masculino, que é um sexo defeituoso. Tem a pauta de reprodução fora do corpo, então que as crianças vão ser geradas todas fora do corpo, nós vamos ser geradas em laboratório, vai ter toda uma engenharia social nesse sentido. Existe, claro, toda a pauta de que não, você não é mulher, você se torna mulher. Portanto, não existe uma vinculação entre ser mulher e a natureza, e isso tem que ser separado. Existe, claro, toda uma pauta política de manifestações e de realmente jogos de poder mesmo, e de usar a questão do controle da natalidade para esquemas de poder, para projetos de poder, né? Tudo isso são ideias que são infinitamente mais polêmicas do que as pessoas imaginariam. O documentário, algumas dos nossos entrevistados defenderam também no documentário, que não é... Você ouve muitas vezes, mas se não fosse o feminismo, a mulher não estaria trabalhando e não teria o direito ao voto. E, na verdade, nós, várias entrevistadas nossas mostraram ao longo do projeto, nós estamos descobrindo isso, que existem vários outros fatores que estão em jogo para a mulher entrar no mercado de trabalho. As mulheres já trabalhavam no campo antes. Isso. E com a guerra conseguiram, na verdade, ter mais acesso às fábricas. Sim, e que isso não necessariamente está vinculado ao movimento feminista, mas é um processo muito histórico. E no tocante ao voto, tem até, eu vou passar para a Mariana, que ela fez a pesquisa muito bem, mas muitos dos países que tinham a maior agitação feminista foram os últimos países a legalizar o voto feminino.
Eu acho muito interessante, não sobre essa questão do voto propriamente, mas acho que a autora que eu mais gostei de ler, entre aspas, foi a Betty Friedan, porque para mim ela é a autora que virou o parâmetro do comportamento feminino tradicional hoje, assim. Então, quando a gente pensa no comportamento da mulher ou no que a mulher pensa, a gente pensa no que a Betty Friedan escreveu. Que é essa ideia de ter a carreira como uma forma de realização pessoal. Para mim, eu fiquei muito chocada quando eu li isso, porque eu não atribuía isso a uma feminista. E tu entende, depois lendo a obra dela, tu entende que ela queria que a mulher sonhasse com a carreira porque ela queria colher a consequência disso, que era um afastamento dentro do seio familiar. E isso a gente trata de uma forma mais explícita e com relatos da própria Betty no documentário. Mas então tu entende... Tu consegue entender aí perfeitamente essa noção de oculto. Ou seja, no discurso ela está dizendo que ela quer que as mulheres sejam felizes e que ela vê a carreira como essa fonte de felicidade. Mas, na verdade, o que ela estava querendo era gerar esse processo de fragmentação familiar. Porque ela via que com isso, enfim, ela ia alcançar...
Quem que é? Como ela chama?
Betty Friedan.
Betty Friedan.
Foi uma feminista que escreveu o livro A Mística Feminina. É um livro que foi feito... Basicamente é o seguinte, a Betty Friedan foi muito inteligente porque tinha muitas ideias que eram vistas como radicais é, pelo povo. Se a gente pegar a
ela
outra...
Ela é da onde?
Ela é americana.
Americana.
Se você pegar outra americana, como a Shulamit Firestone, o livro dela é muito explícito. Ela escreveu um livro chamado Dialética do Sexo, que quer emancipação sexual geral. Homens, mulheres, crianças são incluídos nesse processo. E um mundo em que nós vamos parar de trabalhar e vamos viver num mundo automatizado, uma espécie de utopia hippie generalizada. Isso não tinha apelo no público geral. Então o que a Barry Friedan fez? Olha, eu vou escrever um livro que vai ter apelo, que vai pegar a mulher da classe média e ela vai conseguir acreditar nessas ideias. Mas não dá pra...
Século XX.
Isso
era 1963, a mística feminina.
São os anos 60, essa é a chamada segunda onda do feminismo. E aí a Barry Friedan fala, vamos fazer uma retórica que vai agradar as mulheres. Então quando você pega, vai vendo a mística feminina, tudo soa muito moderado, equilibrado. Mas conforme vai passando o tempo, e a gente vai vendo, a Mariana achou uns acervos dela falando na universidade. E aí quando vai para a universidade, o pessoal se solta, na verdade. E daí começa a entregar qual é a verdadeira pauta. E a verdadeira pauta é... que a mulher precisa usar a pílula, que precisa abortar, que ela precisa largar a vida familiar, que a carreira, na verdade, é mais um pretexto para... É, porque elas entendem, tem essa tradição que vê a família como a primeira opressão. Uhum. Que a família é um tipo de opressão, que assim como tem a propriedade privada, que é uma opressão, tem a família, que é a opressão. E ela quer que as pessoas parem de ter essa mesma relação familiar. Então esse discurso moderado é um modo também de ir por esse caminho.
E o que eu lembro de ter visto, que foi, é bem interessante do documentário, Mariana, é que o que o Guilherme estava falando, que antigamente, qual é a relação do feminismo com o progressismo? Porque naquele momento, o proletário, ele era oprimido. Uhum. E aí, com essa teoria, a mulher, sendo a oprimida do seio familiar, ela entra na mesma categoria. Sim. E aí eles dão uma entrelaçada e fica. Sim. Até hoje, né?
Isso é muito interessante. Tu vê que existe uma estrutura de pensamento que é similar pro marxismo e pro feminismo. E por isso eles se entrelaçam. Não tá no documentário, mas a Betty Friedan, por exemplo, era comunista, assim como a Simone de Beauvoir. E se a gente pegar as autoras ali, por exemplo, do Manifesto Cyborg e a Donna Haraway, ela também é socialista. Então tu vê que existe esse entrelaçamento porque a visão de mundo é a mesma, no fundo, entende? A forma como essas pessoas estão olhando o mundo, de que existe um oprimido e um opressor, nessa estrutura binária, é a mesma. E aí, e até é muito interessante que quando a gente entrevistou a Ana, ela falou que tem um... Eu não lembro agora de qual é o nome do pesquisador, que ele mostrou que assim como o marxismo, ele passou por esse gênero fluido, digamos assim, porque agora ele não representa mais o proletário, né? Ele passou a representar várias outras classes. A mesma coisa aconteceu com o movimento feminista. Então a gente tem exatamente o mesmo movimento.
Um tribalismo. Uma espécie de tribalismo dentro do...
Na verdade, é um movimento em que você quer abarcar tantos grupos que a mulher já não é mais o foco do movimento, né? Sim. Até porque como mulher é uma construção social, então também não importa tanto. Então tem vários grupos que são apresentados. Essa história do comunismo é bem legal, porque a gente conta da Alexandra Kollontai, que ela é uma comunista, ela era amiga do Lenin, e daí eles implantam as ideias na União Soviética. Isso. E aí dá tudo errado, porque a libertinagem sexual começa a virar o caos social, e aí o Stalin...
Sucessor do Lenin
fica assustado com os efeitos do negócio e fala, precisamos voltar atrás, isso aqui está destruindo a União Soviética. E ao mesmo tempo que isso deu errado na União Soviética, foi justamente logo depois disso que nós quisemos aplicar aqui no Ocidente. O progressismo ele representa muito desse casamento entre o movimento socialista e feminista que aconteceu. E fez isso. É engraçado porque eu sou diretor do documentário, o segundo documentário que eu dirijo, né? Tinha dirigido um outro sobre a Revolução Russa, justamente, que é a invasão bolchevique. Mas esse é um tema que me cerca. Eu sou casado, tenho duas filhas, então já sou cercado por mulheres e fiquei intrigado com isso, né? Porque eu falei, poxa, agora que eu sou pai de duas meninas, eu preciso começar a conhecer. Então teve um dia, umas férias na praia, eu comecei a ler os autores feministas para tentar saber o que acontece. E daí a primeira coisa que eu abro, tô lendo o livro da Judith Butler, eu falo, não, esse negócio de mulher é performance. Eu falei, poxa, então tem alguma coisa além dessa teoria. Aí eu começo a abrir a caixa preta, o fio, sabe? Começo a puxar vários autores. E aí chegando para fazer o documentário, eu falei, nós precisamos envolver nesse projeto. Tem muitas mulheres boas na equipe e precisamos envolvê-las. A Mariana já tinha feito comigo a Invasão Bolchevique, então já era ótima para isso. A Ana foi a montadora do projeto. A Carol, diretora de arte, então a gente tinha uma equipe muito boa de mulheres que eu falei, olha, nós precisamos da perspectiva delas, né, para isso. E foi uma experiência muito legal, porque eu acho que todos vocês, em alguma medida, tiveram contato com várias obras pela primeira vez, né?
Sim, totalmente. Eu nunca tinha lido nenhuma obra delas e tal, e realmente a gente leu tudo e é bastante.
Mas eu posso, agora uma pergunta muito genuína. Uhum. Eu sempre pensei dessa forma, né? Eu acho que é importante você conhecer obras clássicas, obras tradicionais, para ter uma noção, inclusive, de pontos de vista que não são aí da sua visão de mundo ou do seu, né, entendimento da realidade. Mas eu acho que esse trabalho é fenomenal, de você dissecar a mente do psicopata, do maluco esquerdista, da feminista doida, porque... mas assim, meu ponto é, quando você consome muito lixo, as uhum. pessoas elas ficam completamente perturbadas. Eu vejo isso pelas referências de obras acadêmicas que o pessoal consome na faculdade de Direito. Sim. Boaventura de Souza Santos, enfim, toda essa galera da esquerda. Você não acha que em algum momento tem alguma coisa dentro de você que falava, poxa, essa ideia ela tem empatia, apesar de ser completamente absurda? Porque eu acho que vocês... É como se vocês se enfiassem numa espécie de manicômio da psique humana.
Eu sonhava com isso. Era muito engraçado que eu realmente sonhei várias
vezes. Você sonhou com o feminismo.
É perturbador, não é?
É bastante, mas eu acho
que... Tem alguma coisa que bateu assim, você falou, nossa, é fácil pensar desse jeito.
É que o que mais choca...
Eu acho que a Betty Friedan... Eu trouxe o exemplo da Betty Friedan porque pra mim ela realmente representa o que é fácil de pensar no movimento feminista.
Sim.
E eu acho que é por isso que ela se tornou o padrão, assim. Se tu pensar essa ideia de, por exemplo, a mulher entender que ela quer ir pro campo profissional pra se realizar e ela não dissociar isso de uma visão familiar, tipo, ela não tá entendendo que ela tá abrindo mão da família ao fazer essa escolha pela carreira.
Esse é o apelo.
Mas querendo ou não, tu tem um tempo limitado, então...
Pra ser CEO não dá pra ser mãe de família?
Não tô dizendo isso, mas tu vai ter que abrir mão de uma certa forma de estar com teus filhos de tempo integral, por exemplo.
Você vai fazer meia boca.
É uma escolha legítima, mas a questão é, tu tem que entender que tu tem 24 horas do teu dia, e se tu vai estar, sei lá, 12 horas desse tempo em reunião, tu não tem como estar as outras 12 com teus filhos, ou com teu marido, enfim. Eu não tô dizendo que a escolha não é legítima, mas eu também acho que as pessoas elas têm que saber de onde vêm as ideias que elas têm e quais são as consequências dessas ideias. Porque se a Betty Friedan defendeu a carreira como uma forma de distanciar a família, e é isso que a gente assiste muito hoje, ela tava certa, né? Quer dizer, assim, por que ela defende... Ela, em última instância, explicitou que é isso que acontece. Ela defendia essa ideia porque ela queria colher a consequência. Então, e eu acho que isso até te dá mais capacidade de fazer suas escolhas de uma maneira consciente, dizer assim, não, eu sei disso, eu sei que isso acontece, mas justamente porque eu sei que isso acontece, eu vou encontrar uma maneira de minimizar, digamos, essa consequência que eu acho nociva.
Agora, ela foi bem sucedida ou ela é que nem aqueles gurus do mercado financeiro que andam de palho?
Eu não sei se é uma experiência pessoal, mas eu realmente acho que hoje a gente sonha muito com essa ideia. Eu acho que aí também vem o mix daquela coisa do capitalismo com essas concepções marxistas, que é meio engraçado, porque como a gente está falando do desenvolvimento tecnológico, ou seja, muitas das conquistas do movimento feminista dependeram do desenvolvimento tecnológico. A mulher não ter filhos, por exemplo, dependeu do desenvolvimento da pílula e a capacidade de produzi-la em larga escala. Então... Desculpa.
se ela foi bem sucedida.
Ah, eu acho que ela foi bem sucedida, porque o fato é que as pessoas hoje... Eu, pelo menos, acho que as mulheres hoje sonham, sim, em ter uma carreira bem sucedida. O sonho não é mais ficar em casa cuidando da família e dos filhos. Majoritariamente, né?
Isso
claro
é
que...
bom,
não, não, mas eu digo, ela financeiramente foi bem sucedida. Ela foi uma mulher que teve prosperidade, ela ganhou dinheiro, ela fez o que ela pregava.
Cara, esse é um fenômeno bem interessante, porque assim, não é, quando você fala do movimento feminista, assim como qualquer movimento progressista, ele funciona numa natureza diferente do empreendedor individual, uma pessoa que monta um empreendimento e tal. Isso é um grupo, de certo modo, oligárquico, que ocupa preferencialmente espaços nas universidades, na mídia e tal. São projetos muito coletivos, não são projetos... E a Betty Friedan, eu acho que ela foi ultra bem-sucedida no projeto real dela. Qual que é o projeto real dela? Fortalecer essa esquerda unificada progressista na tomada de espaços políticos e avançar uma pauta na qual a família não é mais o protagonismo da sociedade. Nesse ponto, ela é ultra-sucedida. Nós estamos vivendo as consequências de todas as ideias feministas diariamente saindo nas ruas. Nós vemos problemas que nós vivemos muito fortes. hoje, quantas pessoas já crescem sem uma família? E isso não é, é o nosso objetivo. Com todas essas reflexões, nunca foi um moralismo. Por exemplo, nós mencionamos a questão da pílula no documentário. Mas não é no sentido moralista, é no sentido seguinte, olha, muitas mulheres não sabem das consequências até fisiológicas que a pílula causa. Não é dito, tem uma bula, você abre lá, vai aparecer aquela bula que desce e passa, mas ninguém comenta, porque há uma visão ideológica de não comentar, mas há toda uma indústria que tem um interesse nisso. Claro, evidente que ninguém vai contar. Por exemplo, tem vários relatos de mulheres que ficaram inférteis a partir do uso da pílula. Mas isso, como você tem que fazer uma coisa que nós mostramos no documentário? Nós mostramos um médico, Dr. Benjamin Nathanson, que ele fez 70 mil abortos. E muitas pessoas falam, discutem o tema do aborto, e a nossa preocupação ao fazer o documentário foi, olha gente, a gente precisa entrar nesse tema. Mas não era o nosso tema principal. Eu falei, vamos simplesmente mostrar como que é feito o aborto. Porque já é uma informação ultra pertinente. Simplesmente as pessoas veem. Então nós colocamos um acervo, Dr. Nathanson, que ele simplesmente mostra como é feito o aborto. E quando você mostra, muitas pessoas se chocam. Porque elas não sabem como é o procedimento. Elas ouviram, discutiram, estão no debate muito teórico da coisa, mas não olharam o procedimento em si. E aí ele descreve o tubo, descreve o bebê tentando escapar do tubo, e aquilo choca. Então, nossa preocupação nesse caso era falar assim, bom, perfeito, há uma discussão sobre o lado legítimo do feminismo não foi ignorado, e acho que esse lado ele faz parte. Mas, poxa, será que a gente tem que refletir sobre quais são as consequências da pílula? O que um aborto pode causar? O que a dissolução da família pode causar? Porque que a mulher trabalha é ótimo, tá aqui a nossa roteirista.
É o admirável mundo novo.
Formas são difíceis.
Admirável mundo novo. É gostoso. É gostoso. A mulherada tá solta. Todo mundo tá feliz. Não é isso? Tá. Não é? No fundo, qual que seria a ideia de uma sociedade perfeita para as mulheres, você acha, Mariana?
Nossa, eu nem ouvia pensar numa coisa dessa. Eu acho que fórmulas para todo mundo são um buraco sem fim.
É muito programático, é muito soviético, né?
Cada um. O que é melhor para todo mundo? Né? Sei lá.
Até a pergunta assusta: qual é o mundo ideal para você viver?
Olha, nessa de mundo ideal, muita gente já
morreu. Risada. E o engraçado é que quando você fala mundo ideal, já assusta, porque qual é o controle para garantir que esse mundo ideal vai ser do jeito que você quer, né?
A gente vai derrubar a live agora no canal do programa Pânico. Se você quiser continuar assistindo, entra aqui no canal Cortes do Mais Um Podcast. Perdão, eu interrompi você.
Porque o Admirar o Mundo Novo, você sabe que ele é uma... O livro foi escrito pelo Huxley. O Huxley era desse meio globalista. Inclusive, o irmão do Huxley é o criador da Unesco. E foi presidente
então,
dessa
família poderosa.
A família poderosa, ele foi o criador desse órgão da ONU de educação e presidente da sociedade eugenista de manipulação genética para selecionar as pessoas. O avô dele foi um dos maiores defensores do ateísmo. Que foi o Thomas Huxley. E o Huxley viu esse meio familiar e falou, cara, tem ideias aqui. As ideias lá eram exatamente as do progressismo, ou do socialista Fabiano, que ele estava imerso no meio. Ele falou, preciso fazer um livro que conta o que a gente está perdendo com isso. E aí, quando você vai ver a literatura feminista, você vê as mesmas ideias que estão no Huxley, estão nas autoras. É bastante engraçado isso.
Eu adoro esse livro, é muito bom. Recomendo aí a todos lerem esse livro, é muito bacana.
E o interessante do documentário, Guilherme e Mariana, é que vocês pegam a obra, em determinada parte da obra, e as líderes do movimento falando. Sim. Ou seja, não é uma orelhada. Tipo, isso aqui. Não. Não, são elas falando. E tem muita gente que se recusa. Pô, é a mulher falando, é a dona do movimento falando. Ou
tem
a principal. Não, assim, tem os principais, a cada onda tem a persona ali que vira tipo um líder de sindicato, entendeu? Ela se torna ali a líder do movimento. E tem ali elas falando exatamente isso que está sendo mostrado no documentário. E mesmo assim. O pessoal ainda que viu, algumas pessoas que viram, falam assim, não, vocês são teóricos da conspiração, isso aí, vocês estão indo muito além.
É que essa ideia de dona é muito bom, porque existe uma diferença muito clara entre as pessoas que estão pensando o movimento e como esse movimento chega para a massa, né? Massa que não de uma forma ofensiva, enfim, mas para o grosso da população. E as pessoas às vezes não se dão conta de que o movimento feminista, ou o feminismo, ele não é aquilo que elas querem que seja. Tipo, o feminismo não é o que eu acho que ele é. Ele é aquilo que as teóricas estão pensando. Porque se tu lê a obra delas, que é uma coisa muito interessante, é perceber que da teoria aquilo migrou para a prática. Então, por exemplo, a Mary Wollstonecraft trouxe algumas proposições sobre a questão da escola e como é que ela deveria ser. E isso hoje está implementado. Então, tu vê que tu tá vivendo sobre as ideias dessas pessoas. Mas tu não tá vendo sobre as minhas ideias. Eu posso chegar e ter uma definição muito particular sobre feminismo, entende? Mas existe alguém que consegue manipular esse poder político que é congregado a partir dessa massa. Mas e essas são as líderes do movimento.
Isso que você tá falando, eu lembro muito da época da PUC.
A Dávila?
É.
Representatíssima.
Manuzinha. Não, eu ia falar da Isa Pena. A Isa Pena é contemporânea.
Ela entrou grande,
na PUC depois
mas
de mim.
Mas ela não é, é teórica.
Eu também, eu tive na PUC num período parecido também. É,
mas eu fiz São Paulo, PUC São Paulo.
Não, PUC São Paulo.
PUC São Paulo. E é engraçado porque os debates lá que o grupo dela se chamava Construção Coletiva. Eu bati chapa com ela. Né? Eu tinha uma chapa e eu bati chapa com ela. E claro que eu ganhei, óbvio.
Você ganhou?
Óbvio. O cara é o. No centro acadêmico. Eu gostava da época. Mas é...
Gladiador ali da
Não, eram os coxinhas contra os pés sujos, né? Passou. A definição. Mas é engraçado porque eles abordam esse tema de uma maneira muito interessante. Ela falou de feminismo. Para tudo você tem. Quando você tem um conceito, você tem uma definição, você tem marcos teóricos, você tem, né, referências bibliográficas, os escritores, os expoentes. E eles fazem exatamente isso. O esquerdista adora sair pela tangente. Então, o nome das palestras dos grupos feministas era Feminismos. Então era, sabe? Então, querendo enaltecer que qualquer um pode ter uma visão feminista, mas na verdade todo mundo concordava com os preceitos maiores, podendo discordar. Mas tudo é plural, nada é monolítico, nada é uma base sólida, assim, ou você é isso ou você é aquilo. Claro que existe discordância entre nós. Até a gente concordando sobre, enfim, as questões que vocês colocam no documentário, a pluralidade é uma tônica e sempre vai existir. Mas a minha pergunta, desculpa, é longa. Vocês, quando falam de aborto, debates que eu tenho com amigos, é muito engraçado. Eu queria, às vezes, até uma razão psiquiátrica, psicológica para isso. A pessoa fala que é eminentemente contra para ela, que ela nunca abortaria, mas quando começa a fazer debate sobre aborto, fala que é favorável, porque é uma questão de saúde pública. Mas que é nem isso... o Marcelo Tass falou hoje.
Falou.
Mas isso eu acho que a gente tem que... Pode falar.
Não, eu acho que... Porque tem um slogan muito forte dessa ideia de que porque o aborto não é permitido, muitas mulheres morrem... tentando fazer esses procedimentos. Então, mas é uma lógica muito estranha, porque é a mesma coisa assim. Ah, então, gente, a gente promulgou aí uma lei contra o homicídio, mas vocês podem perceber que muitas pessoas continuam morrendo, então vamos acabar com a lei.
Sim. Tipo,
não, isso não faz sentido. Porque tem gente cometendo um ato ilegal que a gente tem que torná-lo legal, sabe?
O aborto realmente não foi um tema-chave do documentário. Porque a nossa abordagem foi bem simples. Falar, vamos só mostrar como é feito um aborto e deixa o público tirar suas próprias conclusões, né? Realmente é a nossa ideia. Mas acho que esse tema a gente tem que considerar uma coisa que é muito válida para a premissa do documentário, que é, existe um movimento progressista global, ele é muito poderoso, ele não é de hoje, o movimento progressista. Progressismo é um termo de 1900. As pessoas não sabem a campanha do Woodrow Wilson, presidente americano da Primeira Guerra Mundial, que era bastante vinculado a pautas racistas, inclusive, era o líder do movimento progressista e fez a pauta toda para a criação da Liga das Liga Nações das na Nações, época.
A antiga,
esse movimento progressista...
Atual ONU.
Atual ONU. E esse movimento progressista tinha uma grande base de apoio, um apoio muito grande, do movimento feminista. Em 1900, então há 100 anos, já nos Estados Unidos, o establishment promove essa mesma ideologia. É muito importante, até por uma questão de controle populacional... Porque existe toda essa ideia malthusiana de que não, a Terra está super povoada. Existe um excesso de pessoas.
Sim, sim.
E aí a pessoa, ninguém vai chegar em público e falar, gente, vamos fuzilar as pessoas na rua, porque as pessoas vão ser notoriamente contra. Ninguém vai chegar em público e falar, não, joga fora uma. Embora alguns autores famosos da esquerda já tenham falado esse tipo de ideia. Notoriamente, Bernard Shaw, em inglês, falava isso. Mas tirando esses casos mais... E o Stalin até tenha agido... desse modo em alguma medida. Mas o que as pessoas falam? Não, vamos para a linha de controlar, reduzir as famílias, segurar. Inclusive até recentemente o Elon Musk falou, gente, o problema é que as pessoas não estão tendo filho, o problema não é... O problema é o contrário, a conta aqui está... Então a coisa mudou tão grande, mas o aborto foi muito promovido por esse establishment, não porque eles estão muito preocupados com a saúde da mulher ou porque... eles acham isso muito importante, mas porque eles têm toda essa pauta malthusiana, toda essa pauta de tirar as pessoas da família. A pessoa fora da família é muito mais frágil. Sim. Ela é muito mais fácil de estar dependente do Estado, por exemplo. Claro, minha família me ajudou em tanta coisa. Imagina se eu tivesse solto no mundo, o Estado ia ter que suprir minhas necessidades, né?
Deixa eu perguntar, eu não sei se tem muito a ver, mas é, o feminismo tá debaixo do guarda-chuva do progressismo, certo? O progressismo tá, ele cuida, sim, do feminismo. E nos Estados Unidos teve a treta lá da, do movimento trans, que a menina lá tá ganhando tudo, lá, você aborda isso aí.
No vôlei, no
não,
vôlei?
Não, foi na natação, que a menina deu 2 segundos natação. Lá. Você acha que vai dar conflito debaixo do guarda-chuva dele?
Agora,
Mariana, você é uma nota quente.
Mariana, você a voz do documentário. A briga entre os subgrupos.
É, ali. Porque tá debaixo do guarda-chuva, não tá começando, não tá,
sim, os interesses. Movimento trans, feminismo, etc.
Sim, essa foi uma coisa que a gente incluiu também no documentário, nesse movimento de interseccionalidade. Qual que é, qual que foi a grande questão? Ali no contexto americano, eles perceberam que tinham vários grupos que eram considerados grupos oprimidos. E eles precisavam unir essas várias pautas. Dentro da teoria feminista, houve uma divergência, porque teve as feministas que continuaram nessa linha dos anos 60 e teve as que bifurcaram para seguir a Judith Butler e essa linha do gênero, né? De que realmente o sexo é uma construção social, de que ele é performatividade, é o termo que ela usa, de que, no fundo, você se torna mulher. Uma frase da Simone de Beauvoir, ela começa o livro Gender Trouble, que é o livro da Judith Butler, a famosa da ideologia de gênero contemporânea, começa citando a Simone de Beauvoir. Falou, ó, as feministas antigas, a própria Simone de Beauvoir falou isso aqui, eu só estou seguindo a linha. Foucault foi muito influente para isso. Então, beleza, um grupo foi por esse caminho, e aí todo esse movimento trans, toda essa linha. O outro grupo falou, não, pera lá, eu continuei, ninguém me avisou dessa mudança, eu ainda acho que tem mulher, sim, biológica. A J.K. Rowling, famosa aí do Harry Potter,
foi cancelada por isso.
Essa pessoa é muito engraçada até isso, porque a J.K. Rowling sempre se viu como uma socialista, sim, como uma pessoa esquerda, e daí agora ela está militando contra esses movimentos, deu uma certa crise existencial. Então isso é normal, mas eles tentam cooptar isso por meio desse movimento de interseccionalidade, que é assim, olha, tem vários grupos, tem as mulheres, os negros, os pobres e assim por diante. Então o que nós vamos ver? Nós vamos olhar quais grupos, quais somam categorias dessas, para colocar eles na hierarquia. Então, por exemplo, nós temos que priorizar as mulheres negras, nós temos que priorizar...
É uma hierarquia de quão oprimido você é, né? Vai aumentando.
As mães solo.
Isso, que são dois livros, a Bell Hooks e a Kimberly Crenshaw, que a gente mostra no documentário, que foram teóricas dessa linha. E no livro delas, quando você lê bem o livro, fica claro que há uma coalizão para se tomar o poder mesmo. Não é só uma questão de... Ah, é legal, porque as pessoas sofrem. Elas estão querendo parar com essas brigas internas. Desde o começo, desde que... Bom, Stalin mandou matar Trotsky e Robespierre foi morto pela Revolução. Sempre o movimento revolucionário teve brigas internas. Mas é curioso porque quando a pauta é família, ou quando aparece o outro lado, eles se unem muito rápido. Então é bem engraçado isso. Eles brigam entre si, mas eles meio que já intuitivamente sabem que precisam se unir para derrotar os adversários deles, que normalmente aqui no caso é só quem defende normalmente a família, outras coisas que eles entendem como adversários, né?
Agora, dentro da... Desculpa.
Não, pode falar.
Dentro de uma guerra cultural que a gente vive hoje no plano aí, principalmente dessa nova geração, geração Z. Geração Z?
Y já, irmão.
Y já?
Não, é Y, galera... nossa. A geração Z é a próxima.
Ainda vai vir a Z?
A Z já tá aí.
A Z tá aí.
18,
5 anos. Esse pessoal, eu vejo consideravelmente esses discursos de hipersensibilidade. Ah, e qual que vocês acham que é o apelo da pauta feminista para essa situação? Porque toda hora a gente viu agora sobre lugar de fala. Todo mundo fala isso em faculdade de jornalismo. Eu fico chocado com isso. Ambiente acadêmico. Que o debate, tanto faz se o Delari é negro, branco, japonês, chinês. Ele está estudando o tema dos indígenas. Eu quero os dados empíricos. Eu quero a análise dele sobre o que ele entrevistou, o que ele viu na prática. Então, e tem isso também. E tem essa questão de lugar de fala. Qual a relevância do feminismo para essas questões? Você acha que eles estão ganhando nesse aspecto? Essa batalha ou essa situação?
Puxa, eu não tenho tanta proximidade com essa geração, mas pelas pessoas que eu acompanho, sim, bastante. Acho que se tu acompanhar, por exemplo, essa questão do Instagram ou do TikTok e tal...
Influencers.
Falando em geração Z, já pensa em TikTok, assim, né? Tem uma...
Eu acho que tem muito essas questões... Parece que... Vem num combo, sabe? A questão ecológica, a questão da empatia com o próximo. Porque, no fundo, a pessoa é convencida de que ela está sendo uma boa pessoa quando ela faz isso.
Sim.
Eu acho que é esse o problema. É a ideia de que se tu compra essa cartilha, tu é uma boa pessoa.
Autopertencimento também, então.
É, ela vai pertencer a um grupo e obviamente a gente precisa dessa comunidade emocional.
Sim.
Mas pra lugar de fala é a verdade, né, cara?
Publicidade.
Se é verdadeiro, tu precisa ter lugar de fala. Se é falso, o que adianta? Imagina assim, direitos das crianças. As crianças vão pegar o microfone e falar, não faz sentido.
Isso, é isso. Exato, é esse o ponto.
Assim, fala, só índio fala de índio. Eu acho isso, valioso, isso eu por exemplo.
Mulher fala de mulher.
Por exemplo, e fora que isso afeta as relações de todo mundo, então, por exemplo. Funai. O que tu pensa sobre a mulher, o que a mulher... O que o homem pensa sobre a mulher, o que a mulher pensa sobre a mulher, afeta a relação como um todo. Tipo, tu não existe num espaço separado do meu pra não
essa
poder...
Bolha de
isso.
Grupos.
Cara, perspectiva é muito importante. Sim. A Marina é mulher, ela tá fazendo documentário, a gente tá fazendo documentário sobre feminismo, eu falei, preciso ver qual é a percepção dela, porque eu acho relevante isso dado o tema do feminismo, como é que você percebe. Mas se ela tá falando... Você tem lá um livro, tem um dado objetivo, ela fala um dado errado, eu vou falar, Marina, esse dado tá... Está incorreto, o número está errado. E se esse número tiver correto e foi um homem que falou, eu vou ouvir o que o homem está falando porque o número está correto.
O problema é esse. Aí está a solista que está assistindo a gente aqui vai falar que você está mansplaining. Você está de alguma forma...
Ah, muito mansplaining.
Ah, meu. Mas na vida real...
Cara, o problema que eu acho desse negócio é o mansplaining. Cara, primeiro as pessoas têm que explicar as coisas. Se for uma mulher me explicando, eu agradeço, aprecio que ela me explique. Ela foi corrigida durante o documentário e acho ótimo, porque isso faz parte do trabalho. Se alguém falar assim, olha, isso aqui tá errado. Por vezes do processo criativo é assim, a Mariana falava para mim, olha, Guilherme, isso aqui tá errado. Aí eu parava, olhava, averiguo a informação e falava, gente, tem que tirar isso aqui não é correto no documentário. Então ela não tá woman's planning, ela tá falando. Isso não é uma... Eu acho que tem uma perspectiva muito simples nisso. Nós temos que priorizar aquilo que é verdadeiro, sincero, e nós temos que conciliar as pessoas para evitar conflitos desnecessários. Eu acho que quando se cria, por causa da pauta política, a gente vai criando cisões entre as pessoas que não existem, nós estamos, no fundo, jogando um sexo contra o outro, e a gente vê essas relações, a Valerie Solanas fala, a Valerie Solanas atirou no Andy Warhol, que é o namorado dela. E ela ainda fala, tirei. E aí a gente chegou a ver feministas falando, foi um fato infeliz, mas nada a ver com a obra dela. Daí você vê a obra dela, é um manifesto de cortar homens. Então, alguma coisa. Não, realmente não tem a ver. O manifesto pra ela cortar, ela acabou atirando. Mas isso, assim, tá fora. Então a gente não tem que brigar por nada.
Eu acho também o problema é que falam de situações que acontecem. Por exemplo, de fato, o Freire algumas vezes vai me interromper. E tu vai jogar. E eu algumas vezes vou interrompê-lo. Mas tu vai jogar luz sobre o fato de ele me interromper. Sim. E vai criar um slogan e uma interpretação em cima disso. Que a pessoa facilmente identifica, tipo, olha só, realmente. Ele me interrompeu, ele faz menos pra mim. Tipo,
ô, Guilherme.
Não, você não tá vendo a realidade. Tu não tá. O Peterson,
no fundo, é uma mão na roda pra publicidade beber dessas fontes. Porque a publicidade, ela vai aonde tá o dinheiro, não é?
Sim.
Então acho que vocês não acham que, no fundo, obviamente, isso se choca com a vida real. Na vida real, você acha mesmo que esses grandes teóricos e tal afetam o indivíduo comum, a mulher comum?
Com certeza.
No comentário fica bem claro isso.
Muito.
Com certeza.
Afetam muito porque a mídia e a universidade divulgam as ideias. E aí as pessoas são massivamente afetadas. Não é, eu diria até que não é pouco, é massivamente. São décadas e décadas de muita influência social.
A molecada hoje está depressiva e ansiosa, né?
É que pensa que...
Com uma proporção que nunca...
Para tu viver, tu precisa ter uma interpretação de mundo, tu precisa valorizar certas coisas para se orientar. E tu tira essas concepções da tua cultura, né? E o que é cultura, senão também um conjunto de ideias e de práticas. Então, se essas ideias já penetraram na tua cultura e viraram o senso comum, é isso que as pessoas vão usar para se orientar. Eu acho que é muito... Sim. Tem muito essa noção, assim, de que tu vai transformando essas ideias em senso comum. E aí, quando a pessoa nasce, o que ela herda pra viver é esse conhecimento, entende? Uhum. Tipo, essa ideia, por exemplo, da liberação sexual, ela não existiu sempre, ela nos foi herdada. E hoje, quando uma mulher nasce, ela não tem a mesma concepção que, sei lá, minha tataravó tinha. Porque houve uma modificação no panorama das ideias e ela nasce incorporando isso. Então, e a vida dela é regida por isso, a nossa vida é regida pelas nossas escolhas, as nossas escolhas têm influência das nossas ideias. Então é um...
filosófico.
A janela de Overton vai transitando.
Você fala muito bem, tô impressionado.
Eu?
Ah. Não, vocês dois, pô, eles estão dando aula aqui.
Você acha que eu vou trazer quem aqui?
Não, é que a densidade teórica deles é um negócio absurdo.
Cara, a janela da opinião tolerada vai mudando e vai transitando. Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem um projeto que a gente mostra no documentário, que é o Drag Queen Story Hour. Que as crianças ficam junto com drag queens.
Ah, eu vi, da Disney, né?
É, isso é feito em várias instituições, até tem apoio de certos organismos de governo, que a criança fica lá com o drag queen, seria para combater o preconceito. Mas é uma coisa que muitas famílias não gostariam, entendem que isso é uma coisa bastante preocupante. Isso era uma coisa que nos anos 80 não estava no debate. Ninguém ia discutir isso. Isso nunca seria colocado na pauta. Quando eu era criança, isso seria totalmente fora do debate. Esses termos como mansplaining não estavam no mainstream, mas estavam nas autoras. Então, o que você vai vendo é que uma ideia aparece lá nos anos 80, e depois, 20 anos depois, ela
vai construindo vai terreno.
Construindo.
E o Olavo falava isso, hein?
Ah, sim, vai preparando o terreno. Ó, a gente tá com o trailer aí, eu acho que agora tá bom, não tá, Luquinha? Vamos ver se a gente coloca de novo aí o trailer, então. Vamos ver se dessa vez vai bonitinho.
A maioria das pessoas acham que, por você ser mulher, você já é feminista.
Ela é considerada a primeira feminista. Ela ficou conhecida por causa do seu livro, As Reivindicações dos Direitos das Mulheres.
A gente sequer se dá conta de que muitas das ideias feministas estão enraizadas na nossa cabeça.
Ela tentou matar um homem. Ela escreveu um manifesto SCAM, Sociedade de Cortar Homem. Mas as mulheres esqueceram que com a liberdade vem a responsabilidade.
Je ne crois pas de manière générale à l'existence d'une nature humaine.
Uma das grandes falácias do movimento feminista quanto à emancipação da mulher é a ideia muito vendida, muito difundida, de que foi o feminismo que conquistou para a mulher a inserção no mercado de trabalho.
Que eu sou forte, sou guerreira, não sou reprimida, nem calada, sou feminista.
Isso aí, a face oculta do feminismo, com a nossa amiga Isa Pena, no final aí, falando, bravejando, bravejando, eu sou feminista. Uhum. E como é que faz pra assinar a plataforma do Brasil Paralelo? Como é que faz pra turma?
É só entrar no site da Brasil Paralelo. É, qualquer assinatura, tem várias assinaturas. Tem o plano da BP Select, por exemplo, que tem o nosso streaming.
Quanto?
O plano de entrada é R$10 por mês. O plano do streaming é R$19 por mês. E aí tem vários filmes. No plano do acesso total tem os cursos também. Uhum. Eu sou também diretor dessa parte de filmes, de streaming, de aquisição de títulos, né? Então a gente toda semana tem um filme novo com análise lá na BP Select. Então a gente está sempre lançando e estamos lançando mais documentários também exclusivos para assinantes.
E agora a plataforma do Brasil Paralelo também está com filmes clássicos e tal?
Tem filmes clássicos, nós temos filmes com o Tom Hanks, o Brad Pitt, outros lançamentos, e filmes mais antigos, Feliz Não Se Compra, O Último dos Moicanos.
Por isso que a Netflix vai pro saco.
Exatamente. É? Sim, porque aqui para a BP Select só qualidade.
Tá gigante, né?
É gigante.
Então, tem aplicativo para TV.
Quantos colaboradores vocês têm já?
Perto de 250 pessoas.
Cara, mas é legal isso. Eles saíram.
Peraí, não é? Ele quer ir pra revista Oeste
agora. Não.
Tá feliz
aqui. O cara tá gigante. Eu só tô falando porque eles saíram de um número bem menor do que esse. Em menos de do que 2 anos, vocês tiveram um crescimento exponencial.
Porque é bom, velho.
Porque é ótimo.
Deixa eu perguntar. A gente chegou com 15 pessoas, 15, 16 pessoas, a gente chegou a essa.
O mais legal é ver o boicote dos professores universitários contra eles. Isso é o mais bonito.
Mas é que é bom, é propaganda. Deixa eu te perguntar uma. O Alba, ele é muito fã do Universo. A gente fica trocando.
Eu adoro. O Universo é um dos melhores.
As manchetes fica trocando.
Os melhores portais de humor hoje.
E assim, a pauta hoje em dia das feministas lá é o ar-condicionado machista. Trava lá. O ar-condicionado. Eu juro, eu não tô mentindo.
É verdade.
Eu mandei.
Porque homens sentem mais calor do que mulher?
Por causa dos homens, geralmente o ar-condicionado é mais frio e as meninas não gostam, então é machista.
Tô comprando essa pauta porque eu realmente sou prejudicada por essa. Eu sinto muito frio.
Fica sem pauta, hoje em dia falta umas pautas boas, tipo, que antigamente tinha umas pautas legais pra
ser. Porque era votação, mulher.
Era votação,
incluída.
As meninas que morreram na fábrica lá. Tipo, não tinha umas pautas.
Essa teve polêmica, né? Qual lá no que foi? Escritório
qual
da pauta.
Agora?
Mas é que eu acho que o problema disso é a sensibilidade excessiva, entende? O problema é que tem umas pessoas que realmente começam a enxergar em tudo uma situação de conflito e de opressão.
Mas porque aí tu é o famoso floco de neve, né? É. Tem vários termos na internet.
Snowflake é maravilhoso.
Snowflake, mimimi, tem os termos existem. Isso aí não é uma pauta séria, me perdoa.
Não, não é sério.
Eu quero, eu quero um documentário sobre
não,
isso.
Se o cara tá discutindo se o ar-condicionado é machista, isso não é sério.
É verdade.
Isso não é sério. Isso aí fora do mundo do...
Mas eu acho que tu chega a um nível de sensibilidade, de ver... Tipo esse negócio de interromper...
A gente morrendo no mundo, entendeu? O Brasil é um país com mais homicídios no planeta. E a gente tá discutindo o ar-condicionado.
Mas, Guilherme, o que o Delari trouxe é interessante, porque culturalmente essas ideologias acabam vindo. Por exemplo, o Guilherme foi lá no Linhagem Geek, excelente entrevista, soco do dragão e o escambau. Mas aqui, por exemplo, o que está acontecendo em Hollywood, na questão de herói?
Sim.
Existe uma substituição, por exemplo, o Superman. Você tira o Superman padrão e você coloca outro personagem que tem uma escala de opressão. E é sempre assim, ou é a questão racial, o personagem que era branco, ele vira negro, ou a questão sexual, o personagem, ele vira um assexuado, um pansexual. E isso tem tudo a ver...
Um pansexual.
É, isso tem tudo a ver com a terceira onda. O personagem, ele vira... Ele entra... Ele sai, o personagem que é tradicional, e ele entra perfeitamente se adequando a essa estrutura de oprimido. De alguma forma, ele é oprimido. Ou então, a terceira que eu lembrei agora, o personagem que era homem vira mulher.
A Thor.
Mas quem é?
A Thor.
Eu posso citar vários aqui. O Superman, o Batman, última vez.
Deixa o 007.
Não, o 007, o Batman.
Por que você fica tão bravo?
Porque é esse movimento, não é?
Mas é propaganda, é publicidade, não, não é marketing.
Ah, mas o problema é que o artístico é comprometido no final.
Sim.
Vai lá, minha crença pessoal aqui, nada analisada, é que tu perde o artístico quanto ao nível que as produções vão ficando muito ruins. E não necessariamente porque tu introduz essas ideias, mas porque o ideológico tá vindo na frente do artístico, entende? Sim. Porque tu tem grandes pessoas artísticas de esquerda, assim.
Sim, existiram. No passado era mais comum, agora está se tornando mais raro, inclusive. Por que não prejudicar tanta arte? Nós temos um documentário, uma trilogia na Brasil Paralelo chamada A Sétima Arte, que nós exploramos com bastante cuidado esse tema da história do cinema, como o cinema já foi usado para propaganda, para manipulação política. E o que está acontecendo agora é que nós falamos que é a questão do parasita pós-moderno. Que é a ideia de você, ao invés de você criar um símbolo novo, porque basicamente eles não estão criando símbolos novos. Não está vendo grandes heróis novos, é sempre o mesmo personagem, só que eles vão tirando o conteúdo heróico do personagem e substituindo por uma pauta política, um parasitismo cultural. Porque ninguém assiste. Cria um personagem novo, esse personagem não tem desenvolvimento pessoal, não tem uma jornada e ninguém tem interesse. Então o que eles preferem? Não, vamos pegar a saga Star Wars e desconstruir o Luke Skywalker. Aí as pessoas vão prestar atenção. Mas você vai tirando o conteúdo, porque o Luke agora não é mestre. Ele é quem, então? A Rey, na nova saga do Star Wars, não tem um desenvolvimento pessoal. Ela é especial, do nada ela é especial e ela tá crescendo. E você vai vendo isso com vários personagens. Então você perde aquele feeling daqueles filmes Rock Balboa, Karate Kid, que o cara ia treinando, o cara crescendo, não sei o quê.
O Neo é um bosta agora.
Sim, mesmo personagem. Ah, mas são personagens mulheres. Mas ninguém tá fazendo um filme com a Princesa Isabel ou com a Joana D'Arc, classicamente entendida, bem feito. Então você não tem uma valorização da mulher também. Na verdade, o que você tá valorizando é a pauta contemporânea mesmo, que eles estão querendo passar no filme, e é pior para a história. A história fica prejudicada nessa brincadeira, né?
Pô, muito legal, muito legal. Bom, para vocês que não assinam aí, assinem o Brasil Paralelo, é www.brasilparalelo.com.br, muito simples. Quero agradecer muito a presença de vocês. E tá aí, ó, a face oculta do feminismo para vocês.
Mari Brito também, ó, que é...
O tá mais novo documentário do Brasil Paralelo. Você já sabe que as produções deles são impecáveis, né? As produções são impecáveis. Então, e agora com esses filmes clássicos na plataforma, já era.
Maravilhoso.
Netflix já era, filho.
Exatamente, a BBP Select entra sem o medo da lacração no filme. Você vai tranquilo.
Pô, obrigado pela presença de vocês.
Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, uma alegria muito grande. O Spider aqui. Nossa, já estamos toda hora...
Já vou passar o Natal com ele.
O Spider também tá cavando lá no Balonero também. Tá todo mundo cavando, hein, menino?
Tá todo mundo cavando.
Você não tem a sensação...
Você descaradamente.
Imagina,
ele praticamente mandou um currículo pra você.
É que eu acho que dá pra ficar conversando com eles umas 30 horas. É, fácil. É o contrário da galerinha universitária da esquerda louca.
Obrigado, Marco. Tamo junto. Obrigado, Diego Delari. Alba Spider, algum recadinho? Não, nada, né?
Terça-feira que vem, SpaceX aqui.
SpaceX. Isso. Nosso querido Sérgio. Esqueci o Sérgio Sacani.
Esse cara é bom, hein, velho? É bom.
Muito legal.
O único recado que eu dou é que o Guilherme foi lá no Linhagem Geek, que a gente conversou só dessa pauta em relação à cultura, em relação a anime, em relação a tudo. E o cara é um monstro também, hein? Em relação ao simbolismo de cinema, o cara manja demais.
Bom, vou agradecer novamente a Mariana e o Guilherme por terem vindo aqui. Acompanhem o canal do Brasil Paralelo e para você que não assina ainda, é esse o site que a gente passou, www.brasilparalelo.com.br. Muito obrigado pela audiência gigante que tivemos hoje e tamo junto na terça-feira aqui no Mais Um. Beijo grande.
A maioria das pessoas acham que...